Doutora Fabiana, boa tarde.
Boa tarde, Osvaldo. Boa tarde a todos os ouvintes de Bandeirantes e região.
Doutora, o que é que dá para a gente começar a informar, principalmente as mulheres, nesse momento de carnaval, nesse momento de festa, de folia, de muita bebedeira, mas também de muitas contravenções?
Então, nesse momento a gente não vai informar só as mulheres, a gente vai informar a população de um modo geral. A gente sabe que os direitos das mulheres e dos homens são iguais, tem previsão legal a respeito disso, mas na prática ainda existe uma diferença de tratamento, ainda existe uma diferença de visão da população a respeito das condutas das mulheres em especial. Uma pesquisa de 2016 mostrou no Data Popular que de 3.500 pessoas entrevistadas, brasileiros, né, em 46 cidades, 61% dos entrevistados entenderam que uma mulher solteira que vai pular carnaval não pode reclamar de ter recebido uma cantada. Então, quer dizer, o fato da mulher estar ali pulando carnaval sozinha autoriza, então, para 61% das pessoas que foram ouvidas, autoriza essa mulher a ser cantada. E 49% das pessoas ouvidas entenderam que bloco de carnaval não é para mulher direita. Então, essa é uma mentalidade equivocada, né? Esse é um pensamento equivocado. A mulher tem direito de estar e fazer o que ela quiser, né? Não é porque ela vai a um bloco de carnaval, porque ela consome bebida alcoólica, que ela não deve ser respeitada. A mulher deve ser respeitada em todos os momentos. Não é porque é carnaval que é permitido fazer, que é permitido roubar um beijo, que é permitido encostar no corpo, se esfregar, e a gente está aqui para alertar a mulherada de que a responsabilidade nunca é dela, é sempre do agressor. Então a mulher tem que ter consciência disso, e mais do que ela, né, toda a população tem que ter consciência de que a mulher não é objeto, a mulher é um ser humano que merece todo o respeito.
Doutora Juliana, o que é que dá para a gente falar nesse momento para alertar as pessoas sobre esse momento que nós vamos viver desse carnaval aí, no entender da senhora? Boa tarde.
Boa tarde, agradeço a oportunidade por estar aqui, né? Minha primeira vez aqui na Rádio Cabiúna.
Que bom.
Como a própria doutora Fabiana falou, e esse é o objetivo do projeto Acolhida, é a conscientização da população como um todo. Lógico, as mulheres, nós queremos informar as mulheres para que elas possam exercer os direitos dela por elas mesmas, né? Mas é muito importante que os homens também entendam o papel deles, junto com os amigos, junto com as pessoas de convivência deles, para que eles não reproduzam esses pensamentos, essas ideias que a doutora Fabiana acabou de apresentar aqui para a gente, como se fosse algo natural. Porque até recentemente aconteceu, né, teve aquele evento na Espanha, que muito tem se falado sobre a campanha Não Cale e Não é Não. E isso vem muito a calhar agora no nosso contexto de carnaval. Não é não. É isso que as mulheres precisam saber, que como exigir isso, né? A partir do momento que elas falaram não para qualquer conduta, a outra pessoa precisa parar. Então, se foi permitido pela mulher um beijo, mas não foi permitido uma conduta além disso, a partir do que vier aí pode caracterizar um crime. Pode ser uma importunação sexual, pode ser um estupro, depender da situação. Mas a partir do não, a pessoa precisa parar e respeitar.
É porque, bem, na verdade, se a gente for pegar a palavra assédio, ela vem do latim de assédio, que possui a origem, vamos dizer assim, um cerco, né? É uma cilada para a pessoa.
Sim.
Já mostra isso, né?
O assédio, na realidade, se a gente for analisar tecnicamente, é um crime que só é praticado em relações hierárquicas. Por exemplo, o assédio no ambiente de trabalho, quando existe uma relação de hierarquia entre a vítima e o agente. Mas, popularmente, o assédio é conhecido como importunação sexual e, em algumas situações, também como estupro.
É uma persistência não, vamos dizer assim, não solicitada para a pessoa.
Isso. Pode até caracterizar o crime de perseguição, dependendo da situação, quando não tiver uma conotação sexual. Havendo uma conotação sexual, mas ainda sem uma violência propriamente dita, e estando a vítima em plena consciência, não sendo menor de idade, não sendo menor de 18 anos, pode se caracterizar a importunação sexual. Aliás, a importunação sexual é isso. É o assédio, entre aspas, né, como é popularmente conhecido, mas praticado contra uma pessoa sem que ela sofra qualquer tipo de violência ou ameaça. havendo uma conotação sexual e havendo violência ou grave ameaça, a gente já vai estar falando em estupro. E se a vítima for menor de 14 anos ou estiver, não estiver com a plena consciência, inclusive por causa da embriaguez, nós estaremos falando de estupro de vulnerável.
Tá, agora, como no assédio sexual, a gente vê que dentro do assédio sexual existe trato de palavras, ações, gestos, símbolos, tudo bem. E os olhares, como é que faz?
Então, tudo vai... de acordo com o contexto, né? Olhares, paquera, não é crime. Agora, se a pessoa estiver perseguindo a outra com olhares, pode caracterizar um crime de perseguição. Se esses olhares forem mais invasivos e existirem provas de uma conotação sexual, podemos até pensar numa importunação sexual. Também dá para pensar em outros crimes, mas o que mais acontece é isso. Tudo vai depender do contexto e das provas que serão apresentadas também.
Dentro do carnaval, né, doutora Fabiana, as pessoas acham que tudo é válido, né? É igual na internet, acho que tudo pode, né?
Tem que lembrar que fantasia não é convite. A pessoa se fantasiou para ela e não para você. Então ela tem a liberdade de usar a fantasia que quiser. E isso não autoriza ninguém a tocá-la, a se esfregar, como a gente colocou aqui. Bebida também não é desculpa para quem avança sinal. Ah, eu estava bêbada, eu não sabia o que eu estava fazendo. Como a doutora colocou, se a vítima estiver embriagada, esse crime, né? Se a situação fugir do controle ali e houver algum toque, pode caracterizar inclusive o crime de estupro de vulnerável. Ofensa não é brincadeira. Nesse momento a gente também não pode deixar de falar do racismo, da discriminação, da homofobia, da lesbofobia. Beijo roubado é abuso, então, como foi colocado aqui, nada autoriza ninguém a se aproximar tocando a outra pessoa. E como a doutora colocou, até o olhar perseguidor pode caracterizar aí uma importunação, um assédio.
Porque a gente viu muito isso aí nos últimos dias, assédio sexual, principalmente jogador de futebol, essa coisa, porque hoje está... Tá na mídia, tá na exposição isso, não é?
Sim.
E isso chama atenção e faz com que a mulher esteja atenta, né?
Exato, como a doutora colocou, né? A mulher não pode se calar. O não é não, não é porque permitiu determinada conduta que permitiu a conduta subsequente. Se permitir um beijo, para no beijo. Se a situação não for permitida, não pode avançar. Quando dois não querem, não acontece.
E além disso, a falta de consentimento é um não consentimento. Então, se a mulher ela não conseguiu emitir a autorização dela, o consentimento dela para qualquer ato, porque, por exemplo, ela está embriagada, não se pode pressupor de que ela gostaria, de que ela queria aquele ato subsequente.
Porque, na verdade, a palavra cedo é usada para diferentes situações, né? E nesse momento a gente está falando principalmente do carnaval, mas existem outros assédios também, né? Assédio sexual, mas existem outros também que também perturbam a mulher, não só a mulher, como qualquer cidadão.
Sim. Como eu disse, no ambiente de trabalho, né? É um dos casos em que pode, às vezes, não existir uma conotação sexual, mas é derivado dessa desigualdade de poder inerente às nossas relações pessoais que ainda vitimiza as mulheres, principalmente. Mas no contexto do carnaval, o grande perigo são as bebidas que, infelizmente, ainda são colocadas como uma forma de consentimento. Se a mulher está embriagada, é como se ela estivesse pedindo para aquilo acontecer. Ou até quando ela não está embriagada, mas o próprio agente está embriagado, ele perde o freio moral sobre aquilo e acha que pode fazer o que quiser, e não é assim.
Tá, agora, doutora Fabiana, os atos que configuram no assédio sexual e a pena?
Em relação à importunação sexual, doutora?
A importunação sexual é um crime que tem pena de 1 a 5 anos de reclusão. Ele está previsto no artigo 215, letra A. Então, o autor deve ficar atento e são várias condutas que podem caracterizar esse delito. Por exemplo, roubar um beijo na boca, esfregar o corpo, passar a mão no corpo da ofendida, colocar a mão dentro das roupas de alguém, encoxar, né, o que a gente vê em transporte público, em cidade grande, fazer cantada pornográfica com palavras sexuais, lamber a orelha, aquela chegada perto do pescoço no local de muita aglomeração. Isso tudo pode caracterizar esse delito e tem uma pena aí relativamente alta, de 1 a 5 anos.
Dançar assim naqueles papelzinhos, antigamente o pessoal fazia bilhetinho, né? escrevia num guardanapo.
Também. Essa parte não é crime, pode continuar.
Ah, mas se ele fazer conotação sexual ali.
É, se exceder naquela brincadeira, que já vai extrapolar a brincadeira, aí vai se transformar num delito.
O convite insistente pela carona, ao final de uma
festa. Também pode caracterizar esse crime de importunação.
Também, né?
Também pode caracterizar, especialmente se tem uma conotação sexual, né? Agora, cada caso deve ser analisado de acordo com o contexto que está sendo vivenciado, né? Uma situação perigosa em que um colega oferece a carona é uma coisa. Agora, a insistência na carona, sabendo da fragilidade da mulher, com o objetivo de se aproveitar dessa situação, com certeza caracteriza o delito.
Doutora, o cidadão está perguntando assim, mas peraí, como é que eu vou diferenciar uma paquera de um assédio?
É fácil, na prática fica.
Mesmo porque a pessoa está com umas na cabeça?
Essa é a questão. Umas na cabeça, porque aí a pessoa perde o freio moral, como a doutora colocou aqui. Então, dentro daquilo que é no senso comum, todos conseguem avaliar o que é normal e o que não é, dentro daquilo que não está na embriaguez. A partir do momento que a gente está num ambiente onde as pessoas estão embriagadas, existe uma falta do freio moral. E isso desconfigura a situação, atrapalhando a identificação das pessoas que estão no convívio. Mas um terceiro de fora consegue avaliar. E a gente vai conseguir avaliar, com certeza.
Inclusive, em relação à embriaguez, as pessoas, muitas pessoas entendem que simplesmente por estar embriagada e não se lembrar direito do que fez, ela não vai ser responsabilizada, e não é bem assim. Porque o Código Penal prevê que se a pessoa se embriagou voluntariamente porque ela queria, ela pode responder pelos atos que ela praticou. Então, se uma pessoa voluntariamente, porque quer, fica embriagada além do que deveria, além do que lhe permitiria ter um bom senso na sua conduta, ela vai poder responder por aquilo. Havendo provas, logicamente, do que aconteceu, essa pessoa poderá ser responsabilizada. Por isso, não esse entendimento popular de que, eu não lembro o que eu fiz, ou eu não sabia muito o que eu estava fazendo, isso não é desculpa. E por isso que é necessário mudar a mentalidade por trás da situação, né? Não pode ser natural uma conduta que tire o poder de uma mulher dizer o que pode e o que não pode ser feito em relação ao corpo dela.
Essa lei de 2018, que a gente veio da 13.718, ela teve algumas mudanças ao longo dos anos, aí ou não? Dessa importunação sexual?
Sim, os crimes contra a mulher vêm sendo... Os crimes de gênero contra a mulher vêm sendo alterados constantemente, porque se percebeu a necessidade de dar nome às condutas para que as pessoas entendam realmente o que acontecia. Muitos crimes já eram penalizados de outras formas, inclusive como contravenção penal em alguns casos, mas ainda não se tinha uma noção real sobre o que aconteceu. A importunação sexual, anteriormente, ela poderia ser punida tanto como um crime de uma contravenção de atentado violento ao pudor, ou também um crime que uma contravenção que sobre atrapalhar, né, a liberdade da mulher. Essas contravenções foram revogadas e o crime de importunação absorveu essas condutas. E também, agora, passou para o Código Penal, não é mais uma contravenção penal, não se processa mais no Juizado Especial Criminal e tem uma pena mais alta.
Porque se a gente for pegar esse Código Penal também, ali foi alterada a 2.848 em 7 de dezembro de 1940. De lá pra cá.
Sim, naquela época as mulheres nem tinham direitos,
não tinha direito,
né? A mulher, ela, até a parte do Código Penal sobre os crimes sexuais, não se falava em liberdade sexual, porque a mulher não era dada a liberdade sexual.
É mesmo, porque esse Código Penal também são muitas coisas que ainda tem que ser revista, né?
Sim.
Agora, quando a gente vai rever ela, tá difícil, né, doutora? É lógico que ela não pode falar, eu posso, que olha, é uma vergonha. Do 1940, nós estamos em 2023. Olha, ela mudou tanta coisa, inclusive nesse sentido aí, né? Agora as pessoas têm que tomar cuidado, mesmo porque a lei, ela é para todos, não é para um nem para outro, né?
Sim, as mesmas regras que vigoram, por exemplo, fora do carnaval, vão vigorar também durante o carnaval. Então, se fora do carnaval determinada conduta caracteriza importunação sexual, estupro ou perseguição, no carnaval ainda mais em razão do número de ocorrências em que a gente percebe nessa época.
Né? Agora, fazendo o papel, lógico, do outro, né? Até onde existe um limite para uma cantada de carnaval, vamos dizer assim?
Até onde ofende ou não a liberdade da mulher. Se uma mulher, ela disse não, ou como eu disse, ela não tinha como consentir, por exemplo, condutas escondidas, aquela pessoa que vai lá e fica tirando foto das nádegas da mulher, ou dos peitos da mulher escondido, a mulher, ela não conseguiu consentir sobre aquilo. Lógico, eu não estou falando de fotografias publicitárias, fotografias públicas, né? Estou falando de fotografias tiradas com conotação sexual. Se a mulher não pôde consentir, ou se ela falou não e não foi respeitada, esse é o limite.
Ainda que não seja grosseira, cantada.
Se a cantada não tiver uma conotação sexual, ou não tiver um intuito, algo que desrespeite a mulher, ela pode até ser bem vista pela mulher e a mulher gostar daquilo. Elogiar não é crime. Agora, uma cantada que ofenda a mulher, que a injurie ou que retire essa poder dela, essa liberdade dela poder falar que não quero, às vezes ela vai se sentir aterrorizada por aquela situação. O limite é respeitar o não da mulher.
Até numa piada.
O que configuraria uma piada?
É uma piada, né? Uma piada sobre comentários, a mulher, aquela coisa toda, o cidadão chega com piadinha e acaba colocando a pessoa naquela. Sendo a primeira pessoa da piada.
Sim, até
a mulher como a primeira.
Até a piada. É justamente isso que a gente precisa alterar na nossa cultura. Uhum. Colocar a mulher como objeto de qualquer situação, inclusive de uma piada, pode configurar um crime de injúria, pode configurar algumas outras condutas. Se não configurar um crime, pode até ter uma consequência cível, indenizatória, de acordo com a situação, né?
Porque muitas das vezes a gente fala, a gente vê aí, né, pelo menos nos depoimentos, eu estava bêbado também, no final das contas ela nem estava bêbada, ela foi embebedada. A gente viu até um caso recente aí de um bambamã, né, porque a pessoa acha que ele tem dinheiro, ele pode fazer o que ele quer, né? E de repente aconteceu aí nos últimos anos em navios, em iates, essas coisas todas aí, e chama atenção porque às vezes também joga-se a culpa em cima da mulher, né?
Sim, é constante, né,
doutora? Né, doutora? Sim. Isso é um problema sério também, né?
Exatamente.
Que ele se reveste de autoridade, porque ele tem o poder de contratar um bom advogado, de ir para todas as instâncias, e de repente a mulher não tem essa condição, às vezes não tem essa condição, e acaba pagando, ou vamos dizer assim, ela que sai como a vilã da história.
Aí está caracterizada a vulnerabilidade, né? É uma das situações que trouxe a legislação e a mudança da legislação e o comportamento dos homens. A nossa ideia da legislação é trazer essa mudança.
Tá, então vamos lá repetir mais uma vez para a gente. Já, mulherada, como fazer denúncia, onde fazer denúncia?
Se acontecer isso com a mulher, né? Com a própria mulher ou com alguma amiga, alguém que você viu, e estiver acontecendo, uma situação que está acontecendo, ligar para o 190, para a Polícia Militar, ou procurar uma viatura, um policiamento que estiver próximo. É necessário fazer isso o mais rápido possível, porque dependendo da situação, até num caso de estupro, é necessário colher os vestígios do crime, né? Muitas vezes, a demora na coleta da prova dificulta depois a responsabilização. Mas para a própria mulher poder se sentir protegida naquele contexto em que ela estiver, ela também pode pedir medida protetiva. Então, ela liga na Polícia Militar, 190, ou procura a viatura que estiver próxima e também registra o boletim de ocorrência. Os crimes são apurados, são investigados e processados no local em que eles aconteceram, em regra, né? Em relação às crianças, existe uma situação diferente, mas em relação às mulheres, é no local em que ocorreu.
Vamos nas crianças. Por exemplo, se a criança for menor de 14 anos de idade, ela não entra como importunação sexual, né?
Não.
Ela já entra como estupro.
Exatamente. Aí já fica caracterizado o crime de estupro de vulnerável.
Mas aí já muda a configuração da coisa, né?
A gente precisa também de um representante dessa criança, se ele estiver próximo, ou um representante do conselho tutelar para acompanhar a criança.
Porque visto que no carnaval nós também temos as matinês.
É.
E também pode acontecer, né?
E é importante que os pais estejam sempre atentos, acompanhando seus filhos, vigiando. A questão da bebida alcoólica não é liberada em hipótese alguma no carnaval, como foi dito, vigoram as mesmas regras, a mesma legislação, então não pode ingerir bebida alcoólica. Aquele que entregar a bebida alcoólica para criança ou adolescente está praticando o crime, e o responsável que estiver junto também pode cometer o mesmo delito.
Só para a gente fechar, não é só no carnaval, independente de ser período de carnaval, fora dele também, bloco, escola, faculdade, seja onde for, é preciso limitar-se tudo. A cantada, ela deve ter sempre limite. Seria isso?
Sim.
Não é não.
Não, exato.
Mais alguma coisa, doutora?
Olha, eu quero deixar aqui as mulheres cientes também de que toda prova, a doutora colocou a respeito do que procurar, né? Procurar a polícia, procurar o organizador do evento, se for um local fechado, mas a mulher também deve se munir de elementos de prova para facilitar o trabalho da polícia e da justiça. Então, se tiver fotografia da pessoa, se tiver as vestimentas, como a doutora colocou, se tiver algum vestígio corporal nessas roupas, deve ser guardada para perícia. Então, é importante, se tiver vermelhidão no corpo, fotografar. Tudo isso é importante para instruir inquéritos e eventuais processos. Internet também deve ser algo muito bem policiado. Não pode ser publicadas imagens obscenas, nada que não tenha autorização do terceiro que foi fotografado. Isso é muito importante para preservar aí a integridade das pessoas e também a imagem.
Doutora Juliana, mais alguma coisa?
E em relação às crianças, o senhor até mencionou as matinês, os pais precisam também serem conscientizados sobre a responsabilidade deles e os limites de idade para cada faixa etária, né, e os locais em que eles estão comparecendo. Muitas vezes as crianças estão indo à matinês acompanhadas de um irmão, de um amigo, e os pais não estão juntos. Os pais também podem ser responsabilizados por algo que acontecer com essas crianças pela falta de vigia, né? Lógico, tudo vai ser analisado, comprovado, mas os pais precisam ter noção sobre essa responsabilidade também.
Porque é eles que têm o poder da família, né?
Exato.